organizam os nossos trabalhos? Vamos lá então. Então, bom dia mais uma vez. Senhores Deputados, parte 2 da nossa reunião ordinária do dia de hoje. Ponto 1, informações. Senhores Deputados, queria informar que, de acordo com o parecer de 20 de maio de 2026 da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sobre o conflito de competências entre a Comissão de Economia e Coesão Territorial e a Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, no que diz respeito às matérias das iniciativas legislativas do alojamento local, para abreviar, foi concluído que, foi concluída que a competência é da nossa 6ª Comissão. Eu penso que o relatório foi servido, não foi? Foi servido. Mas podemos servir o relatório. O parecer, perdão. Foi servido, foi? O parecer foi servido? Se tiverem interesse no parecer, podemos servir o parecer. Ah, muito bem. Pronto, mas de todo modo, no essencial, aquilo que interessa é a competência da nossa Comissão apreciar as iniciativas legislativas do alojamento local, que já tínhamos aqui abordado. Portanto, fica a informação para Vossas Excelências. A segunda informação que queria dar é que no dia 11 e 12 de junho temos a Rede Parlamentar Global de Inteligência Artificial 11 e 12 de junho, com uma conferência da OCDE em Paris, que eu tinha aqui já referenciado e que até tinha dito que estaria disponível para ir no âmbito daquele grupo de trabalho. Acontece que eu tenho um imprevisto de agenda política que não me permite ir, mas entendo que a Comissão Parlamentar deve estar representada, se assim entender. Eu não sei se temos algum critério definido nestas situações. Não temos nenhum critério específico para definir. A Comissão de Educação e Ciência também vai estar presente. É a senhora Presidente da Comissão de Ciência. Normalmente, enfim, são os Presidentes de Comissão. Eu estava a contar aí, tinha-vos dito isso. A senhora Deputada Manuela Tenda, Presidente da Comissão, já confirmou presença, julgo eu. A conferência é sobre o quê? Inteligência Artificial. É um tema importante e relevante. Enfim, mas... Dia 11 e 12 de junho. Pelo que os senhores... 11 e 12 de junho. Do âmbito da OCDE sobre inteligência artificial em Paris. Rede Parlamentar Global. É assim que se designa a inteligência artificial. É um grupo de trabalho. E que eu, enfim, já acompanhei algumas matérias e provavelmente na qualidade de Presidente de Comissão terei que continuar a acompanhar e acompanharei com gosto. No entanto, como dizia, a minha agenda política não me permite estar presente nesta conferência, ao contrário daquilo que eu próprio tinha pensado. Pelo que, senhores Deputados, nós não temos nenhum critério estipulado para estas situações, eu deixaria ao critério que entendermos definir. Da minha parte, sinto-me representado por qualquer critério que possamos definir. Tanto pode ser uma representação nos senhores vice-presidentes, como pode ser uma representação que possamos abrir uma grelha para o efeito, não temos critério, temos que o definir. Não temos, não é?
O primeiro critério que não pode, tem que ser, já não pode ser.
Há um critério, não pode ser do grupo parlamentar do Chega, que já está representado pela senhora deputada Manuela Tenda. Se houver alguém especialista em inteligência artificial, também que se acuse. Eu não sou especialista em inteligência artificial. Longe disso, estou no grupo de trabalho, não sou especialista, sou um curioso, como somos todos nos dias de hoje, digo eu, portanto sou um curioso, atento e tento me informar e acompanhar, não sou especialista em inteligência artificial, longe disso, se alguém for, muito bem. Eu dou o pontapé de saída, se o Sr. Deputado Francisco Figueira, que é o primeiro vice-presidente, nos quiser representar, eu sinto-me muito bem representado.
Tem só que ver aqui um tema de agenda que não consigo
Pronto.
Mais tardar amanhã.
Pronto. E,
precisa de ser hoje?
Não, não precisa ser hoje. Eu sugiro o seguinte. Se o Sr. Deputado Francisco Figueira puder representar, da minha parte, se ninguém tiver nada a opor, tudo tranquilo. Se o Sr. Deputado Francisco Figueira não puder representar, não pode ser o Sr. Vice-Presidente Pedro Tavares, porque a Sra. Deputada Manuela Tendra já está a representar o Grupo Parlamentar do Chega. Eu então sugiro, até que para o futuro, para que estas circunstâncias possam ficar salvaguardadas, que se abra uma nova grelha com este critério para estas situações. E a nova grelha, como é natural, inicia pelo Grupo Parlamentar do PSD. Quer isto dizer que se o Sr. Deputado Francisco Figueira não puder, caberá ao Grupo Parlamentar do PSD iniciar a grelha. E, portanto, será o Sr. Deputado Francisco Figueira a indicar alguém do PSD. Esta é uma proposta para resolvermos isto, mas se não concordarem com esta proposta... Eu diria, como nós não temos critério definido para estas situações, eu diria que podemos estabelecer um critério e abrir o critério para situações futuras que podem ocorrer. Portanto, vice-presidentes e depois a grelha.
Eu tenho aqui um tema que tenho que
contactar,
ver se consigo.
Certo. Portanto, o Sr. Deputado Francisco Figueira pediu ao favor de, se Vossa Excelência puder, indique-se a si próprio
até ao final do dia.
Muito bem. Se Vossa Excelência não puder, indica alguém do grupo parlamentar do PSD. Estamos de acordo com isto? E depois vai rodando para os grupos parlamentares, conforme é praxe e habitual, noutras grelhas. E os serviços da Comissão foram a favor de organizar uma grelha também para estas situações. Temos grelhas para várias situações, para esta não tínhamos. Isto porque, de facto, eu estava a contar aí, cabe-me a mim enquanto Presidente da Comissão, mas a minha agenda política, parlamentar e partidária, não vai permitir. Passamos então ao ponto seguinte, ainda nas informações. Senhores Deputados, temos também aquela conferência online, conferência digital, que é o Diálogo de Relatores, promovido pelo Parlamento Europeu, dedicado ao tema Fundo Europeu para a Coesão Económica, Social e Territorial, Agricultura e Zonas Rurais, Pescas e Assuntos Marítimos, Prosperidade e Segurança 2028-2034. Ora, a CAI, que é a 14ª Comissão, de 4ª Comissão, a CAI, que é a 4ª Comissão, definiu como critério, uma vez que há várias comissões aqui envolvidas e várias comissões que vão estar representadas, definiu como critério que caberia à 6ª Comissão um representante do Chega. E, portanto, nós aqui, o processo é liderado pela CAI, nós aqui não tivemos qualquer intervenção no processo, foi uma definição da própria CAI. E, portanto, foi-nos informado já após a nossa última reunião, porque nós abordámos aqui este tema e até tínhamos, lá está, dentro da grelha que nós temos para estas situações, cabia a vez ao grupo parlamentar do PSD indicar, e nós tínhamos falado nessa possibilidade, estava na altura a representar o grupo parlamentar do PSD o Sr. Deputado Ricardo Carlos, mas logo a seguir a CAI informou-nos que tinha definido os critérios. Ou pelo menos foi-nos informado a seguir, não sei se já os tinha definido antes, ou se foram definidos posteriormente, até foram definidos posteriormente. Bom, e portanto foi-nos informado que a CAI tinha definido que a 6ª Comissão seria representada pelo Grupo Parlamentar do Chega. Nesse momento, assim que tive conhecimento desta decisão, eu pedi aos serviços da Comissão para contactarem o Grupo Parlamentar do Chega para indicarem o representante da Comissão, o representante do Grupo Parlamentar, que representasse a Comissão nesta conferência. Bom, acontece o seguinte. O senhor Coordenador do Grupo Parlamentar do Chega, 6ª Comissão, o Sr. Deputado Filipe Melo, foi contactado e informou que indicava o Sr. Deputado Pedro Frazão para esta conferência. Ora, eu levanto uma questão, queria, enfim, que refletíssemos sobre ela. Obviamente, o Sr. Deputado Pedro Frazão é igual a todos nós, com uma diferença. Não tem assento na 6ª Comissão, nem como efetivo, nem como membro suplente. Eu não sei se há alguma figura regimental que estipule exatamente isto, mas a verdade é que não pertence à Comissão. Cabe-nos a nós indicar um deputado que represente a Comissão. Dentro deste critério, cabe ao grupo parlamentar do Chega, legitimamente, de acordo com os critérios que foram definidos, indicar um deputado que represente a Comissão, mas o grupo parlamentar do Chega está a indicar um deputado que não pertence à Comissão. Não está em causa o seu deputado, não é isso? Está em causa, bem entendido. Está em causa é que não pertence à Comissão. Eu não sei se isto é confortável para a nossa Comissão. Eu, sinceramente, senhores deputados, eu acho que o grupo parlamentar do Chega tem aqui um bom leque de deputados capazes e competentes, interventivos nesta Comissão, que acompanham estas matérias. Desculpem a minha singela observação, mas eu sentia-me mais bem representado por um deputado do Chega desta Comissão Parlamentar. E acho que era o que faria sentido, é a minha observação. Eu não sei se há alguma figura regimental que o impeça, mas acho que não faz sentido, quer dizer, empiricamente, do bom senso. Como é que eu posso... Eu tenho que comunicar por escrito ao Sr. Presidente da Assembleia da República quem é que representa a Comissão. Vejam a solução em que me estão a colocar. Eu não assino um ofício. Eu não vou assinar um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República a indicar um deputado quem representa a Comissão que eu presido não pertence à Comissão. Eu não me sinto confortável com isto. Portanto, eu não vou assinar este ofício. Peço desculpa. Não está em causa o deputado, como é evidente. É que eu não me sinto confortável a assinar um ofício a dizer que quem representa a 6ª Comissão é um deputado que não pertence à 6ª Comissão. Eu não vou assinar esse ofício. Não está em causa o deputado, bem entendido. E respeito todos os critérios. Portanto, senhores deputados, senhor deputado Filipe Melo, pedia-lhe que pudesse refletir e encontrássemos aqui uma solução que ultrapassasse esta questão, porque acho que deve ser ultrapassada. O grupo parlamentar do Chega é grande, até o segundo maior, tem aqui vários deputados na 6ª Comissão, seguramente que tem quem nos represente. Não precisa de me indicar agora, só pedi a reflexão, porque eu não estou em condições de assinar um ofício dirigido ao PAR nestes termos. Não me sinto confortável e também peço-vos que não violentem a minha consciência, que eu não deixo que me violentem a minha consciência. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu entendo os argumentos, Sr. Presidente. No entanto, no grupo parlamentar do Chega, há 60 deputados que representam o grupo parlamentar, que representam quem os elegeu e não representam, com o devido respeito, uma ou outra comissão. Representam um grupo parlamentar e representam os portugueses. E, nesse sentido, até como aconteceu já em variedíssimas ocasiões, deputados que são mais especialistas em determinadas áreas ou cujo debate incide sobre o distrito pelo qual foram eleitos, vêm a esta comissão. Como ainda aconteceu na passada semana, sobre Porto Alegre, o deputado Luís Testa, do grupo parlamentar do PS, e o deputado João Aleixo, do nosso grupo parlamentar, que falaram, e bem, sobre uma temática que conhecem e sobre o distrito pelo qual foram eleitos. Portanto, Sr. Presidente, nós, internamente, achamos que a pessoa mais qualificada dentro daquela área em específico para representar o grupo parlamentar do Chega seria o deputado Pedro Frazão, coordenador da Comissão da Agricultura, e que manifestou interesse, vontade e disponibilidade para estar presente. Portanto, sendo e assentando no pressuposto que eu disse inicialmente, que o grupo parlamentar do Chega não representa com o devido respeito, e eu tenho muito por esta comissão, que sou membro efetivo e coordenador da mesma há 4 anos. Não é o valor da comissão que está em causa, mas sim o grupo parlamentar que, entendemos nós, representa, ou far-se-á representar exatamente de forma igual por um ou por outro dos 60 deputados. Se o seu presidente entende que não está confortável com essa assinatura no despacho, Sr. Presidente, das duas uma, ou o Sr. Presidente se recusa a assinar e nós passamos a vez na presença na reunião, ou arranja-se outra solução.
Sr. Deputado, isso é que seria sensato arranjar outra solução, porque vamos lá ver, pegando nas palavras que diz, ou que disse, o que está em causa não é a representação do grupo parlamentar, e aí é que está o erro. Não é o grupo parlamentar do Chega que vai estar representado na comissão, que nesta reunião. Quem tem que estar representado é a comissão, é a sexta comissão. Se fosse o grupo parlamentar do Chega, eu não diria aquilo que acabei de dizer há pouco. Se fosse o grupo parlamentar do Chega, essa é uma competência exclusiva do Chega, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é uma representação da comissão, e isso faz toda a diferença. Permita-me uma observação pessoal, agora uma observação pessoal. O que está em causa é a coesão territorial. O que está em causa é o quadro plurianual. Eu não estou habituado a debater com o Sr. Deputado Pedro Frazão, porque não me cruzo com ele em nenhuma comissão, mas eu acharia que os senhores estão mais bem preparados. Que o Sr. Deputado Pedro Frazão, o Sr. Deputado diz que o Sr. Deputado Pedro Frazão está mais bem preparado. Eu tenderia a dizer que o senhor está mais bem preparado, porque está aqui todos os dias, cada vez que há reunião é aqui que é debatido o tema, é consigo. Se o senhor diz que o Sr. Deputado Pedro Frazão está mais preparado que Vossa Excelência, eu não ponho isso em causa, mas eu diria que tenderia Vossa Excelência a estar mais preparado. De todo modo, independentemente da preparação de cada um, que essa questão ultrapassa-me, há uma questão que não me ultrapassa, é que o que está em causa, volto a dizer, e esta é a questão de fundo, o que está em causa é a representação da Comissão, não é a representação do grupo parlamentar. Repito, é a representação da Comissão, cabendo ao Chega representar-nos a todos. Não é o grupo parlamentar do Chega. E isso está muito claro, como é evidente, nos critérios da reunião. Sr. Deputado Filipe Melo, portanto, em resumo, eu tenderia a estar de acordo consigo quando disse há pouco que temos que encontrar outra solução. E, portanto, pedir que me ajudasse a encontrar uma solução, claro está, que fosse razoável e que reunisse estes critérios, que são aqueles critérios que nos estão definidos e exigidos. Portanto, pedir-lhe que fosse nesse sentido.
Muito bem. Sr. Deputado, Sr. Presidente, quando eu dizia que o Sr. Deputado Pedro Frazão estava muito bem preparado para discutir este tema, eu referia-me à parte em específico da PAC, que é um tema que o Sr. Deputado Pedro Frazão acompanha e muito bem. Neste sentido, uma vez que a representação é da Comissão, entendendo nós que, no sentido de facilitar também aqui e avançarmos com o ponto, a representação da Comissão deve ser feita inicialmente pela mesa, portanto, indicamos o Sr. Vice-Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Pedro Tavares.
Muito bem, Sr. Deputado, agradeço-lhe essa solução, que eu caracterizo e adjetivo como uma solução de bom senso, que lhe agradeço. E, portanto, acho que assim, eu sinto-me bem representado pelo Sr. Deputado Pedro Tavares. E, portanto, a Comissão estará bem representada pelo Sr. Deputado Pedro Tavares, que, além de ser deputado desta Comissão, é vice-presidente da Comissão e, portanto, sinto-me perfeitamente representado. E assim sendo, está a questão ultrapassada e está o Sr. Deputado Pedro Tavares vai nos representar. Só referir, já agora, que estava aqui a fazer eu uma parte, que a matéria em causa não é só PAC. PAC é importante, claro que é, mas é apenas uma parte. Estamos a falar sobretudo de coesão económica, coesão social, coesão territorial e também a PAC. Portanto, faz todo sentido. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Assim, ultrapassámos esta questão e ultrapassámo-la bem com a ajuda de Vossa Excelência e também, já agora, com a minha e de todos. Vamos então ao ponto seguinte. Não, ainda não é ata. Eu vou aqui introduzir as reuniões da Comissão, portanto, o nosso agendamento. Pedia se tivessem aí a agenda. Está aqui. Ou está aqui. Qual é que está atualizada? É esta? Muito bem. Sr. Deputado, nós temos tido muita dificuldade de agendamento, como sabem, já falámos sobre isso a semana passada. Ainda por cima, dentro daquilo que combinámos a semana passada, houve mais uma alteração, que foram as jornadas parlamentares do PSD, que nos voltaram a baralhar a agenda. De todo modo, com a ajuda excepcional de sempre dos serviços, conseguimos aqui estabilizar boa parte dos compromissos que temos. Boa parte, acho que está tudo. Falta só uma confirmação que é a autoridade da concorrência. Portanto, acho que conseguimos aqui uma boa solução. E, Srs. Deputados, esperem, mas eu queria ir aqui, deixe-me ver aqui. Onde é que está o Junho? Onde é que está Junho? Ora bem, e consegui, com a ajuda dos serviços, consegui evitar agendar trabalhos parlamentares para o dia 9. Atendendo que houve alguns senhores deputados, alguns grupos parlamentares que me sensibilizaram para isso. Quero, contudo, dizer o seguinte. Também, em minha defesa, entre aspas, ninguém me atacou, mas em minha defesa, eu quando propus que pudéssemos fazer trabalho dia 9, foi num espírito construtivo, bem entendido. Não foi num espírito de contrariar a vontade de ninguém. Foi num espírito construtivo. E porquê? Porque nós temos tido muita dificuldade de agendamentos e somos das comissões que temos a casa em dia, que tentamos ter a casa em dia. Reunimos à terça e à quarta, e também queria dizer que nós no dia 2 de julho de 2025, deliberámos por unanimidade que a nossa comissão reunia à terça e à quarta. À terça para audiências e audições, e à quarta para audiências e audições, reunião ordinária e, quando necessário, mesa e coordenadores. Está deliberado por escrito. E, portanto, foi nesse espírito. Ah, e também na conferência de líderes resulta que terça-feira, dia 9, é dia de comissões parlamentares. Bom, e, portanto, eu quando propus o dia 9 para reunião da comissão, foi num espírito construtivo, foi com o suporte da deliberação que fizemos de que terça-feira é dia de comissão e foi também com o espírito de suporte de que a Conferência de Líderes, que até deliberou posteriormente, à partida não deliberaria em contrário. Portanto, foi nesse espírito construtivo. Portanto, em resumo, depois de alguns apelos que o dia 9 não seria um bom dia, nós conseguimos estabilizar a agenda, que é isso que interessa, ao fim e ao cabo, conseguimos estabilizar a agenda sem ocupar o dia 9 com trabalhos parlamentares. E penso que, pelo que percebi, isso vai ao encontro, pelo menos de algumas pessoas, de alguns senhores deputados que me sensibilizaram para esse efeito. Bom, portanto, atenção, mas dizer também o seguinte, já agora. A prerrogativa dos agendamentos é do Presidente da Comissão. Eu é que não a costumo usar. Eu costumo consensualizar, dentro do possível, com Vossas Excelências, como sabem. Eu não costumo usar a prerrogativa de agendar. Costumo usar a prerrogativa de tentar consensualizar em função da agenda de todos. Portanto, eu não usei a prerrogativa e não marquei nada para dia 9, atendendo à sensibilização que me foi feita. Mas se me entenderem, marcar para dia 9, ouçam, a mim dá-me tanto jeito como a vós. Eu também sou de longe, no dia 10 é feriado, portanto, a mim dá-me tanto jeito como a vós. Dá-me tanto jeito de vir cá, como a vós, que é pouco. Mas se tiver que vir, venho, lá está. E se não puder vir, quando não posso, também tenho que salvaguardar. Estão aqui os senhores dois vice-presidentes, em que eu quero também aproveitar para agradecer publicamente, com o microfone ligado, porque a nossa comissão tem muita solicitação, muita exigência. É impossível estar sempre. E os senhores dois vice-presidentes têm sido excepcionais na colaboração e na articulação comigo, para assegurar todos os trabalhos. Quer a presidir, quer, muitas vezes, a representar. O Sr. Deputado Francisco Figueira ainda vai tentar agora fazer um esforço de agendamento para nos representar na reunião da OCDE. O Sr. Deputado Pedro Tavares, só estou a dizer este título de exemplo, ainda ontem nos foi representar à Embaixada da Suécia, portanto, e também me substitui quando eu não posso. Portanto, quero agradecer também publicamente esse esforço. Portanto, isto para dizer que, quando eu não posso, também sou substituído e quero agradecer a ambos. Bom, portanto, indo àquilo que interessa, que são os agendamentos, Nós temos, se não houver mais nenhuma alteração que baralhe isto tudo, nós temos... Onde é que está maio? Está aqui. Maio já terminou, portanto vamos para junho. Está aqui. Muito bem, vamos para junho. Então nós temos, dia 2 de junho, às 10h30, o Sr. Ministro da Economia, que irá responder a dois requerimentos, um do Chega e outro da IEL. 2 de junho. Mês 6. 10h30. São dois requerimentos, não se esqueçam. Não temos nada aqui, mas há plenária, está. Bom, dia 2, nós temos o Sr. Ministro da Economia às 10h30. Isso. E temos às 16 horas, a conferência em que acabámos de discutir há pouco, em que o Sr. Deputado Pedro Tavares nos vai representar, às 16 horas. Portanto, isso é com o Sr. Deputado Pedro Tavares. Só estou a estabilizar a agenda. No dia 3, dia 2, no dia 3, é greve geral. Nós temos plenário à tarde. Queria colocar-vos uma questão. Se fazemos a nossa reunião ordinária e, eventualmente, mesa e coordenador se justificar, talvez não, depende. Se fazemos a nossa reunião ordinária, conforme temos na deliberação, na quarta-feira, e se a fizermos na quarta-feira, podemos marcá-la para o meio-dia, não precisamos a marcar de manhã, porque não temos audições nem audiências, podemos marcar a reunião para o meio-dia, por volta disso, ao meio-dia e meia, será uma reunião rápida, ou se preferem fazê-la no dia 2, a seguir às audições do Sr. Ministro. Deixa a vossa consideração, para mim é igual. Tem é que ser deliberado, porque nós temos deliberado que a reunião ordinária tem que ser deliberada. Convém ser deliberada, a prerrogativa do agendamento é minha, mas eu sinto mais confortável se liberarmos. Portanto, Srs. Deputados, eu deixo a vossa consideração. Não, estamos a falar da reunião ordinária que estamos a fazer agora. Se querem fazer na quarta-feira, tipo meio-dia ou meio-dia e meia, ao final da manhã, que vai ser curta, ou se a querem fazer na terça-feira, a seguir à audição do Sr. Ministro. Posso fazer uma proposta? Fazemos-la a seguir à audição do Ministro, fica logo feita. Ela vai ser curtinha e assim arrumamos a nossa agenda da semana. E se alguém precisar da manhã de quarta-feira para ir a outra comissão ou para outra questão qualquer, fica com a manhã livre.
No dia
2. No dia 2. Aquilo que eu estou a propor... Sim. Está marcado às 10h30. Isto não vamos mexer, Sr. Deputado. Porque não sabemos que. Já está confirmado com o Sr. Ministro.
E que acha que
consegue. Vamos almoçar um bocadinho mais tarde também. Epá. Mas, quer dizer, podemos almoçar um bocadinho mais tarde, mas arrumávamos a agenda. Vamos lá ver. Na hora do Sr. Ministro, nós já não mexemos, que é para não haver dificuldades da agenda do Sr. Ministro. Está estabilizado com ele, com o gabinete dele, não vamos mexer.
Quando não haver comissão ou audições, ou quer que seja, no dia
3. Exatamente.
E na semana seguinte?
Já, na semana seguinte, já lá irei. Mas sim, mas não há.
Nem no dia 9, então?
Nem no dia 9. A não ser que vocês leis queiram.
Não, ok. Está tentamos agendar tudo para o dia 2.
Muito bem. Então, avançamos assim. Fazemos a reunião ordinária no dia 2, porque assim estamos cá, limpamos a semana, digamos assim. E vamos almoçar um bocado mais tarde no dia 2. Posso, se vocês quiserem. Eu estou a metê-la para dia 2.
O ministro não.
Não, o ministro não. Não, o ministro não. Não, calma. Já, pá, vocês sabem a dificuldade que há em marcar estas audições. Isso, não, o ministro está fechado. Pá, isso aí, desculpem, isso aí não, isso é impossível mexer. Vocês sabem a dificuldade que há em marcar... Está bem? Pronto. Reunião ordinária. Como?
Não, estava a olhar para a agenda se fosse tudo dia 3, porque
Não, mas não pode ser, Miguel, não pode ser.
Sim, já
percebi. Ok. Portanto, o melhor é ser dia, tudo dia 2. Eu conto, pronto, está estabilizado. Portanto, os serviços fazem o favor de preparar a reunião ordinária para dia 2, a seguir à audição do Ministro, almoçamos um bocadinho mais tarde. Muito bem. Então, dia 3, ficamos sem agenda. Na semana seguinte, dia 9, conforme falámos, a não ser que Vossas Excelências queiram muito, não fazemos nenhum agendamento da Comissão. Dia 10 é feriado. Passamos para sexta-feira. Perdão, passamos para terça-feira, dia 16. Não temos agendamentos, porque são jornadas parlamentares do PCP. Passamos para quarta. Não, é 16. 15 e 16, as jornadas são 15 e 16, sim. Os nossos trabalhos são 16 e 17. Dia 16 estão prejudicados por causa das jornadas parlamentares do PCP. Dia 17 começa às 9 da manhã, isto é trabalho parlamentar da nossa comissão, não se esqueçam, deliberámos isso. Começa às 9 da manhã aquela conferência da EUFORS, que nós aqui deliberámos. Eu pedi, não sei se já foi servido o programa da conferência, acho que já está estabilizado, não já? Não está todo. Pronto. Vai ser servido, entretanto, também não falta muito tempo. Bom, mas é trabalho parlamentar da nossa comissão. Foi isso que nós referimos, que deliberámos, decidimos. Pronto. Portanto, dia 17 temos isto. Vamos passar para a semana a seguir.
Não há mais nada.
E não há mais nada.
É a conferência de
EUFORS. E fazemos depois temos que fazer a reunião ordinária de 17. Peço desculpa. Pois, no dia 17 vai ser emitida a convocatória, depois da conferência de EUFORS. Final da manhã. A reunião ordinária. Final da manhã.
Termina para o meio-dia 45.
Pronto, aquilo termina por volta do meio-dia 45. Pá, vamos prejudicar a nossa hora de almoço, vamos um bocadinho mais cedo, temos que nos organizar. Eu vou marcar a reunião lá para as 12h45, 13 horas. Também será uma reunião rápida, mas temos que a fazer, porque há sempre matérias para deliberar que têm que ficar arrumadas. Portanto, será uma reunião rápida, demorar meia hora, certamente. Somos eficientes, mas temos que a marcar. Ok? Dia 17. Dia 23, terça-feira, está prejudicado porque são as jornadas parlamentares do LIVRE. Dia 24, quarta-feira, temos...
Quando é que são as
jornadas do LIVRE? Não tem nada a agenda, então, não é? Bom, eu também, com a ajuda dos serviços, também conseguimos aqui uma ginástica, porque também fui sensibilizado por alguns senhores deputados que dia 24 é dia do famoso São João. E como no São João não é feriado em Lisboa, é só no Santo António, também conseguimos, a pedido de alguns estimados colegas, que, se possível, não agendarmos nada para este dia, e conseguimos. Pronto. Portanto, dia 24... Dia 24... Estamos muito longe, pode ter que haver uma reunião ordinária, eu depois logo verei, mas se não houver absoluta necessidade também não a marcarei. Portanto, olhem aí, eu vou usar a prerrogativa. Pois, é isso. Não deixa de ser trabalho parlamentar, se fosse para o São João é trabalho parlamentar, é trabalho político. Mas eu vou, isso é trabalho político. Pois, é como eu. Se não tivermos que agendar reunião ordinária, eu evitarei. Ok? Pronto. Não o podemos agendar na terça-feira, porque são jornadas parlamentares, ao contrário daquilo que fizemos no dia 2. Exatamente. Se não tivermos nada de muito urgente, excepcionalmente, eu isentarei Vossas Excelências da reunião ordinária. Ok? Ficamos com esta nota. Depende das matérias que nos surgirem. Se aparecer algum processo legislativo, tínhamos que cumprir prazos, eu tenho que marcar. Ok? Pronto. 24. Agora vamos a julho. Sr. Deputado, desculpem, deixem-me agora falar. Julho, mês 7. Desculpem, 29 e 30 de junho são as jornadas parlamentares do PS, portanto, dia 30, que é terça-feira, não temos trabalhos. Dia 1 de julho. Temos ainda por confirmar, ou já está confirmado? Temos ainda por confirmar, mas em princípio, será a audição à Autoridade da Concorrência, dia 1 de julho. Acerca do processo legislativo, que temos em curso e que sabem. Ok? Daquele artigo. Do artigo, exatamente, do artigo. Certo? Muito bem. Depois, semana seguinte, 7 de julho, é dia de jornadas parlamentares do PSD, além do dia 6, portanto não podemos marcar. Temos o dia 8 de julho, em que temos 8 de julho, está confirmado, já a audição ao Secretário de Estado da Economia, requerimento do Chega. 8 de julho. Mas foram alteradas, foi o que eu disse. Nós estávamos a fazer o agenda, foram novamente alteradas.
Este aqui é regimental, não é?
Regimental, sim, está aqui. Okay. Um requerimento do PS. Okay. Depois uma.
Sr. Deputado Armando Mourisco. Ok, portanto.
Mas a primeira informação
sim. E depois foi alterado. Portanto, dia 8. Portanto, dia 8. Dia 8, audição do Secretário de Estado da Economia. Está confirmado. É o requerimento... Desculpe, Sr. Deputado, já pá. O Sr. Deputado, a gravata do Sr. Deputado Pedro Tavares é bonita, mas agradecia que me deixassem criar condições.
Do vidro e da cerâmica.
Sr. Deputado, desculpa, eu assim não consigo. Nós estamos já... Desculpe. Desculpa, nós já estamos num ambiente demasiado informal. E eu tenho que pôr alguma formalidade nisto, não, eu não consigo sequer falar. Portanto, eu estava. Pois não, estava gente de pé ali a elogiar a gravata do Sr. Deputado Pedro Tavares. Portanto, vamos lá ver. Eu também. A culpa foi minha porque eu deixei que o ambiente se tornasse mais informal. Vamos à formalidade das coisas, senão eu não consigo. Bom, então, vamos lá ver. Quem quiser usar a palavra. Pede-me, que eu passo-a. Dia 8, estava eu a tentar dizer que temos confirmada a audição ao Sr. Secretário de Estado da Economia a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e tem a ver com a questão da cerâmica e do vidro, tal, 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 tal. Ok? Está confirmada a presença do Sr. Secretário de Estado. No dia 14 de julho, não temos trabalhos, porque são as jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal, são 13 e 14, portanto, dia 14 não temos trabalhos. Temos trabalhos no dia 15, com audição ao Sr. Ministro, com audição ao Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial, que inclui a audição regimental e a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PS sobre o ESEP. Há outro requerimento, mas não conseguimos encaixar aqui. Penso que é a única matéria que temos pendente. Esse requerimento...
O dos fundos.
É dos fundos. Esse já não temos como o encaixar, porque...
Aqui temos duas grelhas.
O último plenário é no dia 17 de julho. O último plenário é no dia 17 de julho. A partir da semana seguinte, na semana que inicia a 20 de julho, já não podemos reunir. Só para redações finais, o que à partida não teremos nada. Portanto, a última reunião que faremos da Comissão é no dia 15 de julho. Significa que esse requerimento terá que ficar para setembro. Esse não temos como o encaixar. Só se quiserem fazer no dia 15 três requerimentos, mas parece-me...
Ou trocar?
São os dois do PS, não é? Se o PS entender trocar... Sr. Deputado, temos duas alternativas, na minha opinião, para dia 15. Ou mantemos o... Ou melhor, temos três. Ou mantemos o requerimento do ISEP, ou o grupo parlamentar do PS legitimamente troca e mete o outro requerimento, ou então mantemos os dois requerimentos. Ou então, metemos os dois requerimentos, o que significa que são três audições, a regimental e dois requerimentos. Significa isto que os de quarta-feira, dia 15, começam às 10 da manhã, é o que está marcado, não é? Às 10 ou às 10 e meia? Não, mas está confirmado com o Sr. Ministro, eu aqui não...
Dia 15 de julho?
Sim. Eu nos horários do Sr. Ministro...
Mas
às 10. Para mim tudo bem, para mim tudo bem. Então querem tentar fazer os três requerimentos, melhor.
Sr. Presidente, só para ficar...
Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Porque, na verdade, estamos quase no finalmente, ou na execução final do PRR, e, portanto, o tema é mesmo relevante. Quer para o Governo, para fazer o ponto de situação, quer para os partidos da oposição. Acho que é relevante, no fecho da legislatura, da ação legislativa, melhor dizendo, termos também essa audição. E, portanto, se nós, em vez de começarmos às 10, começarmos às 9, acho que talvez consigamos encaixar as três audições.
Da minha parte, de acordo e tranquilo. Então, vamos tentar fazer o seguinte, mas não posso é confirmar, porque já não depende só de mim. Sim, sim, sim. Vamos tentar o seguinte. A reunião às 9, ou às 9:30, se o Sr. Ministro achar que às 9 é cedo, 9:30, vamos tentar, antes de começar mais cedo, 9:30. Bom, por mim, 9, mas não depende de mim. Pronto, depois às 9. Eu não posso definir a hora, porque isso já me transcende. Se dependesse só de mim, pode ser às 9, ou às 8, ou às 7. Mas já não depende só de mim, depende de terceiros. Portanto, podemos sugerir ao Sr. Ministro às 9, em alternativa às 9:30, se ele não puder às 9, começar mais cedo. Faríamos então, começaríamos pela audição regimental, seguida de dois requerimentos do PS. Ok? Pronto.
O AICEP e o
EPME. E depois há o outro dos fundos. Estamos de acordo, podemos deliberar nesse sentido. Está deliberado. Ok? Está deliberado. Bom, está deliberado, mas volto a dizer, não está fechado, porque não depende de mim. Quero alertar para isso, iremos tentar, mas não está fechado, não depende só de mim. Mas iremos propor nesse sentido. Muito bem, Srs. Deputados, e assim sendo, devemos ser das comissões, vamos lá puxar a brasa à nossa sardinha, que não é a minha, é a sardinha de todos nós, devemos ser das comissões que temos a casa mais bem arrumada em termos de resposta a todos os agendamentos e solicitações. Porque limpamos tudo. Se conseguimos fazer como acabámos de deliberar, limpamos tudo, o que é ótimo. Limpamos tudo e conseguimos deixar o dia 9 e o dia 24 livres. O dia 9 de junho e o dia 24 de junho livres. À partida. Exatamente. Bom, então assim sendo, vamos continuar, que a reunião não acabou. Muito bem. Ponto número 2. Apreciação da ata da reunião, apreciação e votação da ata da reunião número 50, de 20 de maio. Inscrições? Não há. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. 3. Anúncio e distribuição de iniciativas. Nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Temos a proposta de lei número 70 do Governo, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2026-2029. Cabe relator ao Grupo Parlamentar do Chega. Se o Grupo Parlamentar do Chega quiser indicar já o relator, muito bem. Se não tiverem condições de o fazer, pode indicar posteriormente, como é habitual. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Daniel Teixeira.
Muito bem. Está o assunto arrumado. É o Sr. Deputado Daniel Teixeira, o relator. Passamos ao ponto 4. Apreciação e votação do...
Peço desculpa, não Daniel, mas Eduardo Teixeira.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor. Está indicado como relator. Passamos ao ponto 4. Apreciação e votação do relatório sobre a COM 2026, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às redes digitais, que altera o Regulamento da União Europeia 2015/2120, a Diretiva 2002/58 e a Decisão número 676/2002 e que revoga o Regulamento 2018/1971, a Diretiva 2018/1972 e a Decisão número 243/2012, Regulamento Redes Digitais.
É relator o Sr. Deputado Pedro Tavares, a quem dou a palavra para, se quiser, apresentar o relatório. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, este é um relatório da proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às redes digitais, que altera e revoga alguns regulamentos, diretivas e decisões. No que diz respeito ao objeto, eu vou fazer um pequeno resumo. Ele foi, julgo eu, distribuído pelos serviços da Comissão a todos os grupos parlamentares e, tendo como referência o programa da década digital da Europa, a conectividade revela-se fulcral no que concerne à transformação digital, objetivando a implementação de banda larga, a gigabytes e a 5G universais em zonas povoadas até 2030. No que diz respeito ao enquadramento legal, a proposta baseia-se no artigo 114 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Enquanto relator, o signatário do presente relatório exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa em apreço, reservando o seu grupo parlamentar a sua posição para o debate em comissão. E, como conclusões, face ao exposto, a Comissão de Economia e Coesão Territorial conclui o seguinte: a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. A presente iniciativa não viola o princípio da proporcionalidade, na medida em que o conteúdo e a forma não excedem o necessário para alcançar o objetivo proposto. E a análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. E, para finalizar, a Comissão de Economia e Coesão Territorial dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus, nos termos da Lei nº 43 de 2006, na versão atual, para os devidos efeitos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se às inscrições. Não há inscrições. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Pedro Tavares, agradeço-lhe a elaboração do relatório, o trabalho que fez, a forma como o apresentou, também dando-lhe os parabéns pela a sua aprovação. Passamos então ao ponto seguinte, que é o ponto 5, que diz: apreciação e votação do relatório da visita de trabalho da Comissão de Economia e Coesão Territorial às instituições da União Europeia em Bruxelas, nos dias 20 e 21 de abril, no âmbito da discussão do novo quadro financeiro plurianual 2028-2034, no que concerne à afetação, coordenação e implementação dos fundos europeus. Perguntas às inscrições? Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tem que ver necessariamente com a visita de trabalho, mas isto trouxe-me à ideia aquela dúvida que existe sobre o enquadramento entre daquela audição e daquele tema que estava pendente com a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública. Se puder depois dar algum esclarecimento. Não sobre isto, não tenho nada a acrescentar, mas é só porque é um tema. A visita teve a ver com este tema e havia essa área pendente com a COFAP.
Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Eu informo já. Dei seguimento àquilo que acordámos. Dirigi o assunto ao Sr. Presidente da Assembleia da República, pedindo o devido parecer. O Sr. Presidente da Assembleia da República, no próprio dia, ou no dia a seguir, foi de imediato, no próprio dia em que recebeu a minha missiva, no próprio dia despachou para a primeira comissão, que já estará a elaborar o parecer e que certamente nos chegará nas próximas semanas, não sei quando, já me transcende, mas portanto dei seguimento àquilo que foi combinado e aguardamos a posição da primeira comissão. Muito bem, então assim sendo, vamos votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Queria então... Diga lá. Muito bem. Senhores deputados, está o Dr. Luís Marques a informar-me que a Sra. Deputada Dulcineia Moura julgo que em nome do Grupo Parlamentar do PSD, terá solicitado que este relatório fosse enviado ao Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial. Ora, esta não é uma prática habitual, pelo que se adotarmos, tem que ser por deliberação. Da minha parte, nada a opor, mas carece de deliberação de Vossas Excelências, pelo que eu coloco à consideração. Portanto, há uma proposta ou um requerimento, enfim, verbal, oral, da Sra. Deputada Lucineia Moura, enviar o relatório para o Sr. Ministro. A forma mais fácil é perguntar se alguém se inscreve e colocar à votação. Inscreve-se o Sr. Deputado Filipe Melo, para esta questão em concreto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para eu perceber, a Sra. Deputada Dulcineia Moura pede para que a Comissão envie para o Sr. Ministro o relatório que a Comissão disponibilizou a cada um dos seus deputados, é isso?
Este relatório que acabámos de votar.
Então eu sugiro que a Sra. Deputada Catarina Moura ou alguém do Grupo Parlamentar do PSD faça chegar diretamente, até mais rápido.
Bom, certo, não é esse o espírito é institucional, mas claro, com certeza, pois isso qualquer um pode fazer. Só até para... eu o posso fazer. Mas certamente o espírito da Sra. Deputada é institucionalmente enviar o relatório ao Sr. Ministro. Sr. Deputado Francisco Figueira, faz favor.
Só para tentar contribuir quanto a esta questão, de facto o Sr. Presidente colocou a questão exatamente como ela deve ser colocada, não é? A intenção da Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura e do Grupo Parlamentar do PSD é que institucionalmente a Assembleia da República, através da Comissão que realizou esta visita no âmbito das competências e das atribuições que nos competem, que formalmente dê conhecimento desse relatório ao Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial. Naturalmente que qualquer um de nós pode fazê-lo informalmente. Agora aqui estamos a falar é de uma dimensão institucional dessa comunicação e não propriamente de cada deputado individual.
De um WhatsApp.
Até porque o relatório é público, claro. E portanto o próprio Ministro pode consultá-lo, não é? É uma questão meramente formal, mas que tem a ver com a dimensão institucional da Assembleia da República e desta comissão em particular. E é só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Figueira, Sr. Deputado Nuno Fazenda e depois Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nada a opor que seja partilhado o relatório da visita, embora sublinhando aquilo que o Sr. Presidente disse, que não é prática habitual ser feito. E, portanto, acho que se essa é a vontade, nós não nos opomos a isso. Mas talvez valesse a pena sublinhar que também, quando houver iniciativas similares, se o Governo depois pode partilhar também com esta Comissão, dada a boa articulação que nós desejamos sempre que seja frutuosa, neste caso é o Parlamento a proporcionar informação, naquilo que forem também reuniões e encontros lá fora, se o Ministro pode também partilhar para os bons trabalhos desta Comissão.
Muito bem.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, primeiro sublinhar também o que disse o Sr. Deputado Nuno Fazenda, num espírito cooperativo e de colaboração entre a Comissão e o Ministério da Economia e da Coesão, que seja facultado também, se possível, ou até criar uma adenda ao que se vai enviar ao Sr. Ministro, a solicitar essa mesma cooperação, que só traz vantagens para o trabalho parlamentar e do próprio Governo. Segundo, depois da categórica explicação do Sr. Deputado Francisco Figueira, nós não podíamos dizer que não e deixar de dar a anuência, porque ficamos esclarecidos com a explicação de qualidade acrescida. E terceiro ponto, eu acho que, bom, se nada a opor, se esta Comissão pode dar um contributo para que o Governo continue na senda de uma boa campanha propagandista, porque não? A Comissão de Economia associa-se a essa propaganda e faz-se enviar um relatório aprovado por unanimidade da Comissão, esse envio, quase em jeito de agradecimento ao Sr. Ministro. Portanto, da nossa parte, nada a opor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Não tenho mais uma inscrição. Vamos deliberar. Deliberar, enviar o relatório institucionalmente ao Sr. Ministro, que é disso que se trata. Quem vota contra... Quem se abstém, está aprovado por unanimidade, pedia aos serviços que o fizessem desta forma. Queria também, ainda neste ponto, agradecer ao Dr. Luís Marques, que elaborou o relatório que acabámos de votar, de apreciar e de votar. Agradecer o detalhe com que foi elaborado, o rigor habitual que coloca nestas matérias, não só o Dr. Luís Marques, como todos os nossos colaboradores, e agradecer também aos serviços, a todos, a colaboração que nos deram na organização desta deslocação, que foi obviamente importante. E, portanto, parabéns também pela aprovação do relatório e muito obrigado por toda a colaboração e por todo o rigor que foi colocado, não só no relatório, mas em toda a organização da visita e em todas as visitas, em todas as reuniões institucionais que tivemos. Dito isto, passamos ao ponto 6, que diz outros assuntos. Senhores Deputados, eu os outros assuntos já os tratei todos no primeiro ponto. Se Vossas Excelências tiverem alguma coisa, pedia que se inscrevessem. Senhor Deputado Filipe Melo, faz favor.
Senhor Presidente, uma vez que... Muito obrigado. Uma vez que estará para terminar os trabalhos, já não haverá outros assuntos. Não sei se o Sr. Presidente, porque o parece-me oportuno, uma vez que o Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do PSD acabou de chegar à reunião, dar a palavra para ver se terá alguma coisa a dizer sobre a mesma, poderá haver interesse. Muito obrigado.
Não percebi, Sr. Deputado. Eu não percebi, confesso, não percebi.
Sr. Presidente, eu repito de uma forma mais pausada. Estava a dizer, uma vez que nos outros assuntos já não há mais nada porque já se tratou anteriormente, e uma vez que o Sr. Deputado Coordenador do Grupo Parlamentar do PSD chegou à Comissão, fazer aqui uma breve resenha, muito resumida, do que foi abordado, caso o Sr. Deputado queira intervir em alguma matéria.
Bem, o Sr. Deputado Filipe Melo, passamos adiante. Não, ó Sr. Deputado, passamos adiante. Esta é a data limite?
Para apresentar.
O relatório, não é?
Mas
não trago aqui. Ok. Pronto. Senhores Deputados, eu não tenho mais nenhum outro assunto. Se mais ninguém tiver, agradeço a todos e dou como concluída a reunião. Muito obrigado, bom trabalho. Não, tratámos tudo, portanto a mesa e coordenadores fica prejudicada. Acabámos por conseguir resolver tudo, está bem?